Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta segunda-feira, 17 de março, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvone José, com assessoria técnica de Alberto Giovanetti. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. As raposas têm tocas e os pássaros do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Lucas 9:58. E vamos aos destaques do programa de hoje. Informação da sala de imprensa no final da tarde de ontem. Situação do Papa permanece estável. Ontem, concelebrou a missa na capela privada no Hospital Gemelli. A sala de imprensa divulgou ontem uma foto do pontífice em oração após ter concelebrado a Eucaristia. É a primeira foto desde a sua internação em 14 de fevereiro. Francisco e as crianças, o amor recíproco. Padre Enzo Fortunato, um grupo de crianças, foi ao Gemelli no horário do Ângelus rezar pelo pontífice. O pesar do Papa pelas vítimas de incêndio de uma discoteca na Macedônia do Norte. O Papa aprova caminho de acompanhamento do sínodo. Dom Penáquio, nessa praça, voz do mundo, unidos para rezar por Francisco. A oração do terço, no dia de ontem. Informações da sala de imprensa da Santa Sé na tarde deste domingo sobre a situação de saúde do Papa Francisco. A situação do Papa permanece estável. Na manhã de ontem, ele concelebrou a missa dominical na capela próxima ao seu quarto. Prosseguiu com os tratamentos prescritos, incluindo a terapia respiratória e motora. O Papa não recebeu visitas neste domingo e transcorreu o dia entre orações, descanso, alguns trabalhos. Também não haverá boletim médico nesta segunda-feira. A sala de imprensa fornecerá algumas informações gerais aos jornalistas logo mais à noite. Entretanto, a sala de imprensa da Santa Sé divulgou uma foto do pontífice em oração, após ter concelebrado a Eucaristia na manhã deste domingo. É a primeira foto desde sua internação em 14 de fevereiro. A condição, como recordamos, do Papa Francisco permanece estável. De costas, na cadeira de rodas, com a túnica e a estola, após concelebrar a missa, olhando para o crucifixo no altar da capela do décimo andar, onde desde que seu estado apresentou uma leve melhora, o Santo Padre reza todos os dias. Essa é a primeira foto do Papa Francisco desde a sua internação no Policlínico Gemelli em 14 de fevereiro. Há vários dias, vários jornalistas e tantas outras pessoas pediam uma foto do pontífice. As últimas imagens datavam de mais de um mês atrás, quando pela manhã, antes da internação, Francisco recebeu na Casa Santa Marta os membros da Fundação Espanhola Gaudium et Spes. Desde então, ninguém, além dos médicos responsáveis por seu tratamento e seus colaboradores mais próximos, teve a oportunidade de vê-lo. Sua voz cansada pôde ser ouvida no áudio de 6 de março, divulgado durante o terço na Praça São Pedro, no qual abençoava os fiéis e agradecia a todos que rezaram por ele nesse período de enfermidade. Entretanto, mesmo internado, Francisco enviou ontem uma mensagem aos fiéis por ocasião do Ângelus ao meio-dia para agradecer pelas orações e pedir que continuem rezando pelos países afligidos por guerras. Compartilho com vocês, escreveu o Papa, esses pensamentos, pois estou passando por um período de provação e me uno a tantos irmãos e irmãs doentes, frágeis nesse momento, como eu. O nosso físico está fraco, mas mesmo assim, nada nos impede de amar, de rezar, de nos doarmos, de sermos uns para os outros, na fé, sinais luminosos de esperança. Francisco agradeceu ainda a todos pelas orações e a quem o assiste com tanta dedicação. De modo especial, se dirigiu às crianças, entre as quais as que foram ao Hospital Gemelli como sinal de proximidade. Obrigado, queridas crianças, escreveu Francisco. O Papa ama vocês e espera sempre encontrá-las. Obrigado, queridas crianças. O Papa ama vocês e espera sempre encontrá-las. Assim, o Papa Francisco saudou um grupo organizado pelo Pontifício Comitê para o Dia Mundial das Crianças, que foi ao Hospital Gemelli neste domingo, no horário do Ângelus, rezar pelo Pontífice. Em volta do monumento dedicado a João Paulo II, intitulado Não Tenham Medo, as crianças se reuniram com o padre Enzo Fortunato, levando desenhos, cartas, cartazes, bexigas e terços. Participaram da iniciativa as Escolas da Paz da Comunidade de Santo Egídio, alunos das Escolas Católicas da FIDAI, escoteiros da Associação Castorini e até membros da comunidade budista italiana. Também estavam presentes integrantes da Cooperativa Auxilium, que ajuda familiares dos pacientes internados no Hospital Pediátrico Bambim Gesù, funcionários do Unicef e da Ordem do Sorriso. Juntos rezaram o Ângelus e, com aplauso e alegria, acolheram as palavras do Pontífice lidas pelo Padre Fortunato. No texto, Francisco afirma estar passando por um período de provação, unindo-se aos irmãos enfermos. O Papa agradeceu a todos pelas orações e acrescentou: sei que muitas crianças rezam por mim. Algumas delas vieram aqui, hoje, ao Gemelli, como sinal de proximidade. Obrigado, queridas crianças. O Papa ama vocês e espera sempre encontrá-las. O Papa Francisco manifestou seu profundo pesar pelas vítimas de um incêndio que eclodiu durante a noite de sábado para domingo em uma discoteca em Kokani, na Macedônia do Norte, e que matou 59 pessoas e feriu 155. As condolências do Pontífice foram expressas em um telegrama assinado pelo secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, dirigido ao bispo de Skopje, Dom Kiro Stojanov. No texto, Francisco garante a lembrança na oração por quem perdeu a vida e invoca conforto celestial para quem sofre as consequências de uma provação assim tão dura. O incêndio começou por volta das 3 da madrugada, durante um show com a presença de 1.500 pessoas na discoteca Kokani. O fogo pode ter sido provocado por fogos de artifício acesos no palco. Os organizadores do evento e os proprietários do local foram presos. A maioria das vítimas tinha entre 14 e 27 anos de idade. O governo macedônio garantiu o máximo de esforços para investigar as causas da tragédia. Hoje é um dia difícil e muito triste para a Macedônia, escreveu o primeiro-ministro Mikoski. A perda de tantas vidas jovens é irreparável e a dor das famílias, parentes e amigos é imensurável. Foi decretado um dia de luto nacional em memória das vítimas em 18 de março. Na Praça São Pedro, a oração do terço pela saúde de Francisco foi animada pela Pontifícia Academia Eclesiástica na noite deste domingo. O presidente, arcebispo Salvatore Penacchio, convidou a se unir às intenções de oração do Pontífice pela paz entre os povos, o alívio do sofrimento e a unidade dos crentes. Também hoje, a partir desta praça, que se torna a voz do mundo, nos unimos em uma oração comum pela rápida recuperação do Papa Francisco, juntamente com todo o povo de Deus. com superiores, alunos e ex-alunos da Pontifícia Academia Eclesiástica, queremos ser a voz daquela solicitude própria do Santo Padre por cada homem, recolhendo suas intenções de oração pela paz entre os povos, o alívio do sofrimento e a unidade dos crentes. Foi assim que Dom Salvatore Penacchio, que é o presidente da Pontifícia Academia Eclesiástica, introduziu o terço na Praça São Pedro na noite deste domingo, 16 de março, pela saúde de Francisco, que está internado no Hospital Gemelli desde 14 de fevereiro. Cardeais, bispos, prelados, sacerdotes e religiosos da Cúria Romana e da Diocese de Roma participaram do momento de fé juntamente com numerosos fiéis reunidos para confiar o sucessor de Pedro à intercessão da Virgem Maria. Depois da meditação dos mistérios e da recitação do Salve Rainha, concluída com a ladainha lauretana, Dom Salvatore rezou para que o Senhor conceda aos fiéis gozar sempre da saúde do corpo e do espírito, pedindo a Maria que nos salve dos males que agora nos entristecem, para nos conduzir à alegria sem fim. Por fim, a Assembleia entoou o Oremus pro Pontífice e o arcebispo se despediu dos presentes na Praça São Pedro com uma bênção. O sentido do percurso que a Secretaria do Sínodo está propondo às igrejas locais não é acrescentar trabalho ao trabalho, mas ajudar as igrejas a caminhar no estilo sinodal. Com essas palavras, o cardeal Mário Greck, secretário-geral do Sínodo, apresenta à mídia do Vaticano o acompanhamento da fase de implementação aprovada pelo Papa Francisco. É verdade, muitos pensam que o sínodo tinha se concluído com a celebração da segunda sessão da Assembleia em outubro passado, destaca o cardeal, e continua. Na realidade, a Constituição Apostólica Episcopalis Communio transformou o sínodo de um evento em um processo articulado em três fases: preparatória, celebrativa e de implementação. Essa transição exige uma verdadeira conversão, uma mudança de mentalidade que leva tempo para se enraizar na prática da Igreja. Mas essa articulação é fundamental, destacou ainda o cardeal Greck. Não é suficiente a publicação de um documento para que o que emergiu nas duas fases do processo sinodal seja implementado na vida da Igreja. Aquele documento deve ser recebido como fruto de um discernimento eclesial e como horizonte de conversão. E foi assim que aconteceu. O Santo Padre, que é princípio de unidade da Igreja e garante do processo sinodal, com o documento final confia às igrejas locais e seus agrupamentos a tarefa de colocar as recomendações da Assembleia em seu próprio contexto local, como ele recomenda em sua nota de acompanhamento ao documento final. E muitas igrejas já responderam generosamente e se colocaram em movimento. Assim, de fato, o trabalho nunca parou após o término da Assembleia. Mas o que acontecerá, então, até 2028? O cardeal Greck destaca que o que está sendo anunciado agora é, antes de tudo, um processo de acompanhamento e avaliação da fase de aplicação que já está em andamento, uma decisão que o Santo Padre amadureceu também com a contribuição do Conselho Ordinário na Secretaria-Geral do Sínodo, composto em grande parte por membros eleitos durante a Assembleia. E esse processo não compromete o protagonismo de cada igreja em receber e aplicar de modo original os frutos do sínodo. Com isso, o Papa estimula toda a Igreja a um exercício de responsabilidade, aliás, de grande corresponsabilidade, porque justamente valorizando as igrejas locais, associa ao mesmo tempo o Colégio dos Bispos no exercício do seu ministério. Então, qual é exatamente o objetivo desse percurso? Perguntamos ao cardeal Greck. Trata-se de um processo que visa promover o diálogo entre as igrejas sobre as intuições obtidas na fase de aplicação. Após um período dedicado ao trabalho de cada realidade, até 2026, deseja-se, então, no estilo sinodal, criar espaços para o diálogo e troca de dons entre as igrejas. Este é um dos aspectos mais valiosos que emergiu do caminho sinodal até agora. O objetivo, continuou Cardeal Grech, é que a implementação não ocorra de forma isolada, como se cada diocese ou eparquia fosse uma entidade separada, mas que os vínculos entre as igrejas, em nível nacional, regional e continental, sejam fortalecidos. Ao mesmo tempo, esses momentos de confronto permitirão um autêntico caminhar juntos, oferecendo a oportunidade de avaliar em um espírito de corresponsabilidade as escolhas feitas. Assim sendo, os encontros planejados para 2027 e início de 2028 acompanharão de modo natural o caminho para a Assembleia Eclesial em outubro de 2028. Então, essa Assembleia Conclusiva poderá oferecer ao Santo Padre elementos preciosos, fruto de uma verdadeira experiência eclesial para o seu discernimento como sucessor de Pedro, com perspectivas a serem propostas a toda a Igreja. A implementação e a avaliação devem prosseguir juntas, entrelaçando-se em um processo dinâmico e compartilhado. Essa é precisamente a cultura da prestação de contas evocada pelo documento final. E o nosso espaço Memória Histórica 60 anos do Vaticano II. Esperança não é apenas informativa, mas performativa. Jackson Erpen.
Na bula de proclamação do Jubileu Ordinário de 2025, somos convidados não só a beber a esperança na graça de Deus, mas também a descobri-la nos sinais dos tempos que o Senhor oferece. Por isso, para não cair na tentação de nos considerarmos subjugados pelo mal e pela violência, é necessário prestar atenção a tanto bem que existe no mundo. Porém, sinais dos tempos, que contém o anélito do coração humano, carecido da presença salvífica de Deus, pedem para ser transformados em sinais de esperança. Esperança não é apenas informativa, mas performativa, é o tema da reflexão do Padre Gerson Schmidt de hoje. Vamos ouvir.
O Jubileu da Esperança não é apenas um evento litúrgico, mas um chamado à conversão profunda. É uma peregrinação, uma caminhada, uma dinâmica de conversão e salvação proposta para todo cristão neste ano jubilar. Inspirado no tema Esperança não confunde, este ano santo nos convida a refletir sobre a essência da esperança cristã, uma confiança inabalável no amor de Deus que nunca falha. A esperança é uma virtude teologal que nos conecta ao futuro, mas que também transforma o presente. A verdadeira esperança não aguarda o futuro escatológico de braços cruzados, mas o prepara com atitudes concretas no hoje da história. A esperança nos sustenta nas dificuldades, nos dá força para perseverar e nos mantém firmes na certeza de que Deus está conosco. O Concílio Vaticano II abordou a esperança cristã como uma virtude que define o caráter escatológico dos fiéis da Igreja, nossa caminhada para a eternidade, sem prescindir das obrigatoriedades das ações do cotidiano. O Concílio também apresentou a Igreja como uma comunidade aberta, que partilha a condição humana. A esperança cristã é a virtude que nasce da fé nas promessas divinas. Ela fortalece a confiança na graça de Deus, mesmo em momentos de adversidade. Nas intempéries da vida, a esperança não desanima. Papa Francisco tem refletido sempre em seu pontificado a virtude da esperança. Não cansa de falar em suas mensagens que não deixem que lhes roubem a esperança. Ele mesmo proclama o ano jubilar que tem como tema a esperança cristã. O Papa Bento XVI dedicou no seu pontificado a reflexão das três virtudes teologais em três pequenos documentos. A Carta Apostólica Porta Fidei, falando da fé, as cartas encíclicas Spe Salvi, falando da virtude da esperança, e Deus Caritas Est, apontando a virtude da caridade. Como estamos refletindo a esperança neste ano jubilar, importa aqui recuperar alguns pensamentos da encíclica Spe Salvi, refletindo sobre a esperança. O Papa Bento XVI inicia sua encíclica dizendo assim: Spe Salvi Facti Sumus. É na esperança que fomos salvos, de São Paulo aos Romanos e a nós também. Romanos 8, versículo 24. A redenção, a salvação, segundo a fé cristã, não é um simples dado de fato. A redenção é nos oferecida no sentido que nos foi dada a esperança, uma esperança fidedigna, graças à qual podemos enfrentar o nosso tempo presente. O presente, ainda que custoso, pode ser vivido e aceite se levar a uma meta e se pudermos estar seguros desta meta, se esta meta for tão grande que justifique a canseira do caminho. Spe Salvi, número 1. Bento XVI, na sequência, afirma que a fé e a esperança caminham juntas e diz que a fé é a esperança. Assim, a carta aos Hebreus liga estritamente a plenitude da fé, capítulo 10, versículo 22, com a imutável profissão da esperança, capítulo 10, versículo 23. Paulo lembra aos Efésios que antes de seu encontro com Cristo estavam sem esperança e sem Deus no mundo. Efésios, capítulo 2, versículo 12. Naturalmente, recorda Bento XVI que Paulo sabe que eles tinham seguido deuses, que tiveram uma religião, mas os seus deuses revelavam-se discutíveis e dos seus mitos contraditórios não emanava qualquer esperança. Apesar de terem deuses, estavam sem Deus e, consequentemente, achavam-se no mundo tenebroso perante um futuro obscuro. Recorda a encíclica Spe Salvi que São Paulo também diz aos Tessalonicenses assim: Não deveis entristecer-vos como os outros que não têm esperança. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Aparece aqui também como elemento distintivo dos cristãos o fato de que estes terem um futuro. Não é que conheçam em detalhe o que os espera, mas cada um de nós sabe em termos gerais que a vida não acaba no vazio, no caos geral, no vácuo sem sentido. Somente quando o futuro é certo como realidade positiva é que se torna visível também o presente. Sendo assim, podemos agora dizer, o cristianismo não é apenas uma boa nova, ou seja, uma comunicação de conteúdos até então ignorados. Em linguagem atual, dizemos assim, a mensagem cristã não é só informativa, mas performativa. Significa isso que o evangelho não é apenas uma comunicação de realidades que se podem saber, mas uma comunicação que gera fatos e muda a vida. A porta tenebrosa do tempo, do futuro, foi aberta de par em par. Quem tem esperança, vive diversamente. Foi-lhe dada uma vida nova. Vamos repetir o que disse Bento XVI. A mensagem da esperança cristã da salvação não é apenas informativa, mas performativa. Ou seja, transforma a pessoa sabendo da realidade futura.
Em vista da festa litúrgica do Santo Sudário de Turim, no dia 4 de maio, foi apresentada a iniciativa intitulada Envolvidos, Sudário, Esperança, Jubileu, que utiliza novas tecnologias para oferecer uma abordagem interativa na qual fé e inovação se unem para atingir o coração das pessoas. Da coletiva de imprensa participou o cardeal Roberto Repoli, arcebispo de Turim, bispo de Susa e guardião pontifício do Linho Sagrado. Como já anunciado no ano passado, não haverá exposição pública da relíquia neste ano jubilar, mas a tecnologia vai permitir aos fiéis viver uma experiência única de 25 de abril a 5 de maio. Trata-se da Tenda do Sudário, em que os visitantes terão a oportunidade de conhecer o sudário, a sua história e o seu significado. Na tenda, que será montada atrás da catedral, o sudário será exposto virtualmente sobre uma mesa digital, em tamanho real, que poderá ser explorado de maneira interativa, iluminando alguns dos detalhes mais significativos, como o rosto, a coroa de espinhos e as marcas dos pregos. Será a primeira exposição multimídia da história, acrescentou o cardeal Repoli, que espera, com essa nova abordagem, aproximar novas pessoas, incluindo muitos jovens. O arcebispo de Turim destacou ainda a atualidade do sudário, pois, ao mostrar um homem derrotado pela história, vilipendiado, torturado e morto, reflete os acontecimentos dramáticos de hoje, como as guerras, mas também as doenças e o abandono dos mais fracos. Ao mesmo tempo, porém, o pano de linho é um convite a viver uma nova vida, porque é o molde da ressurreição. E, nesse sentido, abre-se a esperança, que é sempre a confiança de que todas as derrotas da nossa história não são a última palavra.
Obrigado, Bianca, pela última informação. E chegamos à conclusão do nosso espaço de hoje. Voltamos amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá. Thank you.